Temos a participação do Douglas Pacheco, ele que é médico veterinário, fiscal estadual agropecuário do Rio Grande do Sul, que vem atendendo aqui a região do município de Espumoso, compreendendo os demais municípios, Jacuizinho, Campos Borges e também Alto Alegre, para falarmos no programa de hoje a respeito da vacinação contra a febre aftosa. Esse ano, uma antecipação, e a gente começa nessa próxima segunda-feira, dia 16. Isso, Douglas, bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer vir aqui conversar com assuntos de interesse do Estado e do produtor rural. Sim, começamos novamente mais uma etapa da campanha da vacina da febre aftosa. Desta vez não vou dizer que possivelmente será a última, porque faz há 2 anos que eu já venho comunicando e conversando pelo nosso trabalho e trabalho de anos do Estado, dos colegas antecessores a mim, que sob reforço para fazer essa retirada. E então a gente está com esse status em aguardo pelas respostas da nossa auditoria, do mapa e aprovação, de toda a cadeia produtiva. Como já vim comunicar antes, teve todas as reuniões, conversas com sindicatos, com as associações de produção. E com isso, a gente vai ter uma resposta dessa retirada da vacina lá por volta de agosto. Então, nós só vamos seguir trabalhando normal. Por que o motivo agora, então, da gente ter uma nova campanha, ainda essa a nova campanha não, ter a campanha, mas a campanha num momento novo, antecipadamente. O que acontece? Para a gente manter o estado sanitário do Rio Grande do Sul livre e manter a garantia do comércio normal, a gente tem que dar pareceres para a Organização Mundial de Epizootias, a OIE, que cuida da saúde animal mundial, que a gente mantenha um rebanho imunizado ou livre de doenças. Então, com isso, caso a gente parasse de vacinar e lá na frente o ok não fosse positivo pelas medidas que nós temos que tomar para conseguir alcançar esse status de livre sem vacina, a gente teria pulado uma etapa, não teria imunizado o rebanho no período que é preconizado pela OIE para manter o estado sanitário, e aí isso prejudicaria todo o comércio do Rio Grande do Sul. Então, a gente antecipou para a gente, antes da campanha de maio, bem antes disso, a gente já solicitar essa retirada da vacina, e se lá na frente der ok, a gente segue legal. O status vai melhorar e vai ter outros fatos positivos, que nem a Rosane, que é a nossa chefe lá do departamento, em Porto Alegre, do DDA, ela comentou em entrevistas que ela já deu que, primeiramente, a valorização do mercado seria de 25% a 30% do preço da carne para o produtor, abrindo melhores comércios de outros países que não importam hoje do Rio Grande do Sul, poderiam passar a importar. Nessa sequência, outras cadeias produtivas também vão melhorar a relação da produtividade, da produção em relação ao comércio, porque o preço vai melhorar para a abertura de novas barreiras. A campanha, então, vai começar dia 16, vai até o dia 14 de abril, é todo rebanho. Anteriormente, já tinha solicitado que o pessoal fosse fazer a declaração anual de rebanho, teve o pessoal que foi, mas está ainda muito abaixo do esperado. Então, reforço, o pessoal vai lá, faz a declaração anual, já vê a quantidade, os animais que estão na propriedade, faz se dirigir à loja local, aqui em nós é a Agropecuária Cooperativa, que já tem vacina.
Vai. Mais de 30 mil doses, isso que a Cotriel recebeu já, Douglas?
Isso, nós, quando tem essa etapa da vacina da aftosa, o controle é feito pelo Estado junto com as agropecuárias, então a gente já foi lá receber a vacina, já chegou na semana passada mais de 30 mil doses na cooperativa, e ela já está disseminando nos municípios que tem as lojas deles, para poder colocar para a região. Na nossa região, que a gente já conversando, que compreende Espumoso, Alto Alegre, Campos Borges, Jacuizinho, é necessário 45 mil doses. Aí, mas eles compraram e dividiram. Não, nesse primeiro momento. Aí feita uma compra e depois eles vão seguir comprando para não ter problemas, e já tem um acordo nosso de conversa, para não ter risco de acontecer que nem na campanha anterior, que não foi só a questão da loja aqui de Ferraz, foi questão do Rio Grande do Sul inteiro. As distribuidoras naquela época não tinham. Então, previamente, antes de anunciar a antecipação, foi conversado com as distribuidoras para ver se eles tinham em estoque e em competência para trazer essa vacina para o Rio Grande do Sul e passar para todas as lojas para não ter esse desabastecimento, porque, infelizmente, vários produtores ficaram sem conseguir a vacina e a consequência é a autuação depois,
Tá certo. E, Douglas, importante a gente salientar, né, sobre a retirada dessa vacina da aftosa, né? A gente tem aí que vai ser retirada aqui do Rio Grande do Sul. A gente já tem isso em outros estados aqui da região sul, né? O negócio funciona e com certeza vai ter um acompanhamento. O nosso produtor não precisa ficar preocupado quanto a essa questão da sanidade do animal, né?
Sim, nós temos trabalhos já, eles são exercidos antes, desde o ano passado, que são as AMRs, né? São trabalhos de vigilância a campo que nós fizemos para garantir ou diminuir esse risco, né? A aftosa, diferente de algumas outras doenças, o dia que se ela, infelizmente, aparecer de novo, né? Ou se ou quando, mas a gente aguarda que não apareça, e os trabalhos que nós vamos fazer, estamos fazendo, é para diminuir esse risco, ela não vai aparecer, ficar escondida, ela vai fazer como se fosse uma explosão. Como os animais já não vão ter mais imunidade, e a relação da imunidade dos animais em relação às cepas virais, existem 7 tipos de aftosa. A gente vacinava para 3, agora vacina para 2. Tem outros tipos de aftosa que nunca tiveram aqui no Brasil. Então, agora, a diferença de manter a vacina ou tirar a vacina, o risco para a gente é o mesmo. Se aparecer uma aftosa dos outros tipos que tem, que não é aqui, até por bioterrorismo que o pessoal tem medo, vai dar doença e a vacina, ela não é essa vacina que vai proteger o animal. Uhum. Né? A que a gente usa não é para essa cepa viral diferente, uhum. É para um tipo de aftosa diferente. Então, a gente está protegido, os países vizinhos estão protegidos, né? A gente vê pela panaftosa, que nem outra vez já conversei, que é o plano da América Latina de ficar livre de aftosa, tem países que não querem deixar de vacinar, mas tem particularidades do sistema de defesa deles, que essa, na Argentina mesmo, o custeio do programa é pela venda da vacina aftosa. Uhum. Então, para eles não tem interesse de tirar, porque eles vão perder uma parte do valor. Já no Uruguai é diferente, o Uruguai já tirou um tempo atrás a vacina da aftosa, deixou de vacinar e agora está aguardando o Rio Grande do Sul, a gente pegar a região sul do Brasil aqui, uhum. Ficar livre para eles ficarem livres junto conosco. Uhum. Então, é uma mobilização mundial, tem o plano aftosa, 2026 o Brasil inteiro sem vacina, a gente espera que chegue até lá, que isso vai melhorar o comércio do país todo, né?
Tá certo. Douglas, importante a gente falar também um pouquinho, né, a respeito dessa questão aí da situação climática, né, que a gente vem passando. Já não é mais considerado uma estiagem e sim uma seca, né, aqui na nossa região. Quais que têm sido os relatos aí dos produtores que você e a sua equipe atendem, que chegam até você a respeito do gado de corte?
Vários produtores têm alguma logística já e preparo para conseguir ter reservatórios de água, ter coxos e bebedouros, né? Ou açudes, reservatórios, para eles conseguirem suprir essa demanda animal, porque a gente não pode garantir só do tempo. Infelizmente, o tempo está prejudicando a agricultura. Sim. Olha a cultura, a parte da soja aqui da região. O que foi chuva em excesso que o pessoal não conseguiu colher lá em outubro, novembro, agora está faltando para poder irrigar o milho, poder irrigar o soja, e aí o pessoal conseguir ter a produtividade ótima que vinha tendo os outros anos, né? Relatos, a gente andando no interior, vendo, tá tudo seco, né? O pessoal que vive, olha ao redor, tá tudo seco. E o que mais me chamou a atenção são vários relatos de essa sanga, eu moro aqui há 20 anos e essa sanga nunca secou e a sanga tá seca. Eu tava olhando lá e a gente tá aí, como é que tá a água dos animais? Não, a gente desvia do coxo, botou coxo de água, puxa, porque os animais... Teve outros produtores que foram vender alguns animais para outras regiões, que eles falaram, eu vou ter que vender, tá morrendo de sede, tá morrendo de fome, não tem pasto. O pessoal tá comprando ração, tão indo outras regiões para comprar alimento, comprar aveia, comprar silagem, comprar feno, porque o pasto no campo, quantos meses não chove, né? E ou chover que pelo menos tem uma parte hídrica boa que vai alimentar, nutrir essa planta para poder manter viva, né? Então, está bem complicada essa situação. Futuramente, se não chover agora nas próximas semanas, eu acho que vão ter que começar a tomar alguma medida mais drástica de levar água para o interior, para essas localidades que possam ficar sem água, dar suporte para esses produtores, desvios, porque o que mais me chamou a atenção é a falta de água no solo. Não é só essa água que chove, que irriga o campo, que alimenta a cisterna, alimenta os açudes que são preparados para um olho d'água, algum lugar mais úmido que abastece e tu reserva aquela água. O que nota é essa água realmente que brota só das nascentes. Uhum. Sangas, rios, estão tudo muito pouca água. Então, o que está acontecendo? Está faltando água, está no solo. Tudo bem, a chuva serve para abastecer isso, mas existem os lençóis freáticos, existe a água subterrânea, né? O que está acontecendo com essa água que... Essa seca está sendo tão forte assim que está acabando com a água que está tendo os nossos reservatórios de baixo. É dito que tem aqui no Rio Grande do Sul aquífero Guarani. Né? Cadê? O que aconteceu, né? E a gente fica preocupado nisso. O reflexo dessa conversa toda é o quê? A gente se preparar para a relação do campo, né? Nunca vou esquecer, uma vez um professor disse, eu fui técnico agrícola também, eu estava no técnico agrícola, isso em 2002, e um professor falou: o problema do produtor no Rio Grande do Sul é que não neva. Né? E aí a gente ficou, mas lógico que não neva aqui, né? E graças a Deus que não neva aqui. Ele falou o problema é que não neva, porque ele não se prepara. Porque em outras regiões, quando neva, o pessoal prepara 6, 8 meses do ano comida para estocar e guardar os animais, e então está sempre preparado. E a gente sempre conta com uma safra boa, com a chuva, e aquela questão, uma coisa que quem conversa ali muitas vezes na inspetoria, falando sobre a relação do pivô. Né? Infelizmente, teve regiões do estado que o pessoal tinha pivô, mas não tinha água nos açudes para poder irrigar. Mas tu vai olhar... sempre um comentário: ah, o pivô nunca se pagou, né? Quem investiu, porque sempre teve safra boa. Que bom que teve safra boa sempre, e todo mundo conseguiu manter a economia forte produzindo e conseguir investir mais. Só que este ano quem tem pivô está bem, está conseguindo colher bem. Então é uma coisa a se pensar para frente, né? Que tem várias formas de manejar, não é da minha área, mas a gente pensa sempre na parte dos animais, porque infelizmente está chegando ao ponto dos animais morrerem de fome, não tem pasto, não tem água para eles beber, né? E isso vai ser prejuízo para todos. Porque quem está na cidade, às vezes, acha que a parte do campo não vai ter esse reflexo. Sim, vai aumentar o preço da carne, vai aumentar o preço do leite. Né? E o preço do leite já está subindo. Né? Já diminuiu a produtividade pelo estresse térmico das vacas e também a falta de água. E aquela questão, daqui a pouco, algum produtor de leite que não tiver água, como é que ele vai fazer a higienização correta ali? Como é que ele vai conseguir fazer água tomar, ter água para a vaca para ela poder dar leite? E toda a nutrição, alimentação animal. Então, são coisas que a gente... Não adianta, a gente tem que aguardar a chuva, né? Tem que ver ou fazer políticas de conseguir fazer uma distribuição de água, ver alguma coisa assim, que daí a gente consiga equilibrar isso, né? Para não ficar se dando para todos. Porque a gente sempre pensa, não é da minha área, não é comigo, então não tem... Na verdade, afeta a todos, né? É uma cadeia, a gente é um país, é vivo, vamos dizer. A gente tem uma roda que gira e é quando a gente acha que interferindo alguém, dando problema, não vai afetar a gente, indiretamente vai acabar afetando e vai ter prejuízo para a gente.
Com certeza. Douglas, voltando novamente à questão da vacinação contra a febre aftosa, o nosso produtor deve estar se perguntando neste momento. Bom, anteciparam a campanha da vacinação, tem essa conversa que a vacinação vai ser extinta, podemos dizer assim. Por que que eu tenho que vacinar o meu rebanho agora, então, se ela vai ser extinta futuramente? Né? Muitos produtores acabam tendo esse raciocínio. Acho importante a gente trazer à tona e tentar explicar essa dúvida de muitos, né?
Sim, então, conforme é determinado pela Organização Mundial de Epizootias, né, OIE, todo o país que ele tem essa relação de... sobre doenças e manter sanidade, né, precisa cumprir etapas. A aftosa, pela Organização Mundial de Epizootias da Saúde Animal, eles dizem que tem que pelo menos manter duas imunizações do rebanho. A gente antecipou essa campanha para manter essa imunização do rebanho, tá? E aí a gente aguardar o aval do MAPA, né, que se a gente passou certinho na auditoria, se foi cumpridas as etapas que deveriam ser cumpridas, e a gente manter o status sanitário do Rio Grande do Sul correto, né, porque por acaso, se porventura não for autorizado a retirada da vacina, se a gente deixasse de vacinar agora, a gente ia pular um status sanitário e aí a gente ia ficar sem cumprir uma etapa para a Organização Mundial da Saúde, que é animal, né, que regulamenta todos os status sanitários dos países ou dos estados. Então, em relação a isso... Né? Essa questão a gente tem que manter a vacinação, antecipou ela para a gente conseguir fazer o pedido antes, né? Porque em maio vai ser realizado um pedido, né, para a Organização Mundial da Saúde Animal, e aí com isso a gente não pulou uma etapa, não ficou sem cumprir essa etapa para manter o status sanitário do Rio Grande do Sul. Né? Caso a gente não vacinasse, depois não tivesse ok, vocês podem tirar a vacina, a gente tinha deixado de imunizar e teria problemas para frente daí.
Tá certo. Douglas, a gente agradece a sua participação aqui na nossa emissora, né? E qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode estar entrando em contato com a Inspetoria Veterinária aqui do município de Espumoso, falando diretamente com você ou também nas lojas de ferragem da Cotriel, né?
Isso, ali a inspetoria está sempre à disposição. Infelizmente, pela demanda e o número de municípios que nós atendemos e pela falta de pessoal, o único dia que eu consigo estar na inspetoria é nas 16h, né? Uhum. Até por outros motivos que o pessoal apresenta em contato conosco lá, chega na inspetoria, às vezes eu não estou ali, eu não consigo prestar atendimento no momento. Eu reservo sempre nas quartas para poder atender. O pessoal, qualquer dúvida, vai na inspetoria, vão ir lá fazer a declaração anual, né? Mantenha o rebanho sempre atualizado, nasceu, comunica para a gente que nasceu. O carnião, animal, animal, morreu, vai, passa ali 5 minutinhos só para encher o formulário, mantém sempre o rebanho atualizado para ficar tudo certinho, vão ter problema, até porque o pessoal às vezes precisa disso para declarações bancárias, outros motivos, né? E vamos aguardar todo mundo lá agora então para pegar, vão, se dirigem até a loja de ferragens, né? Faça a declaração anual, ou se já sabe, já está correto, passa na loja de ferragens lá, então, ou em algum outro lugar que revenda, aqui no nosso município, é ali na Cotriel, e compra a vacina e leva a notinha para a gente lá, vacina o animal e leva a notinha para a gente para confirmar a vacinação.
Tá ok. Este então é o Douglas Pacheco, ele médico veterinário, fiscal estadual da agropecuária do Rio Grande do Sul, com as informações para a programação, falou a repórter Luzia Camargo.